continue com Escala Brasileira.
É isso aí, pessoal. Nós estamos chegando aos últimos minutos de Escala Brasileira, né? A gente ficou muito feliz aqui com essa experiência que o Ademir Júnior teve. É nosso irmão, é prata da casa. A gente sabe do talento dele. Eu particularmente, Ademir, já fui num show seu que eu não me esqueço, no Rio das Ostras, Jazz e Blues.
Caramba!
É, 2013.
Não foi show meu, foi show do Arthur Maia.
Arthur Maia, mas você tocou muito nesse show. Arthur Maia deu muito coral pra você.
Tava como integrante lá da banda do Arthur. Inclusive, acho que foi um dos últimos shows que eu toquei com o nosso querido Arthurzinho.
Sim, foi realmente, eu me lembro disso, eu nem sabia que você era de Brasília, e voltando para Brasília, o diretor da rádio na época, o Flávio, comentou sobre você, enfim, foi bem legal. Então isso já tem o quê? 10 anos, né? Você já estava lá nos grandes festivais, já estava envolvido no meio dos gigantes, né, da música brasileira. E ver esse teu momento agora, né, de consagração fora do Brasil. O que você fala, cara, é muito engraçado, assim, quando a gente... Eu lembro, eu não sei se você pegou, você é muito novinho, né? O Ayrton Senna, quando ele dava aquela volta com a bandeira do Brasil, é como se fosse a gente, cara, fazendo aquilo, sabe? Cara, aquilo assim, era um negócio que dava uma emoção. Então, quando você dá conta esses depoimentos, né, das pessoas de um lugar tão distante daqui, numa cultura tão diferente, né, sendo tocada pela sua música, é como se fosse a gente também. Isso realmente mexe com a nossa alma e é um motivo de muito orgulho, viu, cara? Muito legal mesmo isso.
Você falou do Ayrton, né? Eu acompanhei os 10 anos de carreira dele, assim, quase todos os domingos, né?
Uhum.
E aquela emoção que ele levava era um tipo de representação pátrio, né? Então ele representava ali uma nação, né? Um povo, assim, toda uma nação. E assim, eu tento fazer isso também. Eu sei que eu não sou tão conhecido assim, nem sou tão popular assim, mas tudo que eu tento fazer, cara, se eu for levar minha música pra uma esquina, pra um bar, ou pra uma escola, sabe, assim, ou pra outro país, ou pra outra cidade, cara, eu sempre vou tentando fazer o meu melhor, sabendo que a música é uma representação de Estado, né?
Isso
então mesmo. Eu sei que a saída minha foi uma representação brasileira, porque a música é um dos nossos marcos, né, culturais.
Sim. Representa a nação, representa a nossa cultura,
assim,
nossa
como futebol, né? Assim como futebol.
Sim, é verdade. Agora, pessoalmente, né, nesses dias que você passou por lá, nesses ensaios, nessa tua experiência, assim, teve algum momento, ou durante o concerto, ou antes, ou simplesmente andando pelas ruas, teve algum momento assim que foi especial para você, falando, caramba, que coisa linda, né? Eu precisava realmente viver para que isso acontecesse na minha vida. Teve alguma coisa desse nível de experiência?
Eu andei pouco nas ruas porque tava muito frio, né? tava 1 grau, teve dia lá que deu 2 graus, menos 2, né? 2 negativos. Então andei pouco, andava mais de forma objetiva. Saía do hotel, ia pro ensaio, voltava, ia comer. E basicamente foi o que eu fiz lá. Saí muito, mas foi com esse objetivo, comer, ensaiar, mas não para passear. Mas assim, o que mais me marcou de fato foi exatamente como a Big Band abraçou profissionalmente o repertório. Porque eles fizeram com tanto cuidado, com tanto carinho, e dava para ver, o primeiro impacto que eu tive, que foi o primeiro ensaio, foi maravilhoso. Eu até registrei alguns vídeos no meu Instagram. Quem quiser acessar o Instagram é @ademirjuniorjazz. Vocês vão ver lá algumas postagens que eu fiz do ensaio. Então, foi algo emocionante, porque o repertório não é fácil, viu, Renato? É muito difícil, cara. É muito difícil. E os caras, assim, abraçaram, repetia quantas vezes queria. Tinha hora que eles olhavam pra mim, quer passar mais alguma vez? Eu, não, tá ótimo, já tá bom e tal. E alguma coisa, uma outra coisa que dava, precisava dar uma pinceladinha assim, eu gostaria de fazer mais assim, com mais ênfase em tal trecho. Qualquer coisa que eu quisesse falar, eu tinha liberdade pra falar, embora eu falei pouco. Porque eu vi que a música, ela já se constrói naturalmente quando o pessoal tá envolvido.
Sim.
Então, como houve esse envolvimento, eu posso te falar que foi o que mais me marcou. Foi ver uma obra que foi feita por mim há tantos anos atrás, dos 10 últimos anos para cá, que foram todos esses arranjos, foram feitos nos últimos 10 anos para cá, ver que isso foi gravado em estúdio aqui, já fiz tantos shows com essas músicas aqui, mas essa música passear para o outro lado do mundo e ser tão bem abraçada por pessoas de outra cultura, como se fosse algo que fosse um presente para eles. Eles abraçaram dessa forma. Então não teve nada que me tocou mais do que isso. Tanto que quando acabou o show, eu estava tão satisfeito, Renato, que eu simplesmente, cara, eu vou falar com toda a sinceridade, eu não tive necessidade, eu não tive vontade de, sabe, de conhecer lugares, de ir para outros lugares. Cara, eu estava tão pleno com a música, com o que aconteceu na atmosfera sonora, que para mim aquilo ali já era tudo que eu podia ter de melhor naquele país.
Uau, uau. Esse momento realmente, a gente percebe isso nos áudios, que por sinal ficaram muito bem gravados, viu?
Bem.
Gravar uma big band com tanta gente tocando, né? E a execução perfeita, para ter uma qualidade assim de estúdio, não é algo fácil, não.
Nível profissional da passagem de som me impressionou. O cara passou assim, ó, vamos passar o clarineta. Aí eu toquei umas duas notinhas, pá, 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 pá. Eu toquei mais umas notinhas lá, daqui a pouco ele tá ótimo. Tá bom pra você? Eu falei, impressionantemente tá bom. Tá ótimo, não precisa mexer em nada. Passei o sax lá também, assim, foi muito rápido. Eu não precisei falar nada.
Que
então,
top.
Isso foi muito bom. É um nível de, sabe, de conhecimento. Realmente tinha engenheiros de som lá, que tem um conhecimento realmente técnico. Então, fez muita diferença na qualidade final do som.
Bacana, bacana. Ademir, então a gente vai agora escolher mais uma para ouvir. A gente sabe que como trabalho ao vivo, né? Tem música, tem momentos maiores, tem momentos menores. Assim, eu percebi que teve um momento com o pandeiro, assim, muito legal. Mas também tem outros de solos, assim, extraordinários, então fica difícil escolher. Se você quiser, você pode escolher duas músicas, a gente pode dar uma pequena editada para caber no programa, mas enfim, nesse último bloco, você pode escolher dois momentos, assim, que foram especiais para você.
Legal. Eu vou deixar a melhor para o final e vou escolher agora a música Sensações. Então pode passar o Sensações, que é uma música que está no CD Camaleão 2. E antecipando, ela tem um princípio de tala indiana, que é quando você começa a cantar aquilo que você está tocando ritmicamente, né? Então a gente começa lá com... E aí começa a música dessa forma e ela vai se desenvolvendo até virar basicamente um funk lá no final, lá no meio do tema. O próprio tema que estava construído de uma forma mais aberta, mais indiana, música mais oriental, depois ele passa a virar um funk normal. Então vamos ouvir essas Sensações.
Bacana, bacana. E eu posso escolher a do pandeirinho? Qual foi a que você fez um dueto com o pandeiro lá?
Ah, eu fiz o Chorando Baixinho e fiz Espinha de Bacalhau. Pode ser Espinha de Bacalhau.
Isso, então vamos encerrar com essa, que ela é pequenininha, dá pra gente colocar aqui também, tá? We'll be right back. Demi, muito obrigado. Foi ótimo ter você aqui na Escala Brasileira. Motivo de orgulho para o Brasil. Nós estamos muito felizes de estar veiculando em primeira mão esse trabalho, essa tua experiência aqui, que ficou realmente maravilhoso, viu?
Legal. Eu agradeço, Renato, pela oportunidade. E é um presente poder revelar, né? Revelar ao público esse trabalho de uma forma tão genuína, tão oficial, né? Que é pela Rádio Senado, uma instituição que tem feito tanto bem ao Brasil na parte cultural. E eu já tive várias oportunidades de dar entrevista, então é sempre muito bom ter essa oportunidade com vocês. Então, muito obrigado. Obrigado ao público também, ouvinte, que permaneceu conosco até agora.
Valeu, então. Obrigado.
Valeu.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.